Paulo André Cunha Ribeiro, secretário adjunto de meio ambiente, arquiteto e urbanista, que nos passará as informações e os planos que sustentam a proposta do plano diretor de Caraguatatuba.
Ficar em pé aqui, quebrar a mesa, né? Tirar um pouco da tensão, né? Tenso pelo plano diretor. Mas o objetivo dessa apresentação é a gente nivelar os conhecimentos, né? A proposta do plano diretor, ela não está simplesmente embasada com o conhecimento do grupo que está fazendo. E para que vocês possam enriquecer as proposituras e trazer para a gente contribuições para a construção desse plano, nós precisamos disponibilizar para vocês o que nós temos de dados e base técnica para ter chegado a essas informações. Então o objetivo é justamente esse, né? Da gente criar conhecimento e não somente estar passando para vocês informações, né, e trazer vocês um conhecimento para que a gente possa construir junto uma proposta. Integrar e não justificar, né? Então a gente não está aqui com uma apresentação da base de dados para justificar nada, e sim integrar o nosso conhecimento, integrar vocês a todas essas bases que vocês estão recebendo. O que eu vou apresentar aqui para vocês é de forma bastante resumida, né, porque nós temos aí uma longa a explanação hoje. Vocês estão aqui para participar da proposta e apresentar os questionamentos de vocês. Então, o que nós fizemos? Nós disponibilizamos para vocês material em CD, tá? Todos esses planos que eu vou mostrar aqui estão nesse material, então não é só o plano diretor, e nem os mapas, nem o texto. Vocês vão ter aí todas as bases técnicas que nós baseamos para poder chegar nessa proposta. Então, os planos que eu vou citar aqui estão inseridos nesse CD que vocês receberam. Então vocês vão poder estudar mais aprofundadamente com todo esse material que vocês estão na mão. Discutir e avaliar as grandes opções estratégicas, né, para que a gente possa chegar numa solução de consenso aqui com a nossa proposta e a proposta da comunidade. Auxiliar a decisão na escolha das melhores opções para atingir objetivos setoriais, ambientais e de sustentabilidade, e na implementação das decisões de natureza estratégica que nós traçamos. Passar. Quais as bases de dados que nós estamos disponibilizando para vocês e que nós não criamos informações nesses anos todos, né? A dificuldade de você ter base de dados, informações técnicas com referências e com confiabilidade para que a gente possa tomar decisões com critérios mais específicos, sempre foi difícil. E hoje, nós, depois de muita luta, principalmente a questão da avaliação ambiental integrada, avaliação ambiental estratégica, faz mais de anos, né, que há vários grupos no município e da região vem cobrando, né, de apoio dos governos estadual e federal, quais são os impactos cumulativos de todos os empreendimentos que nós vamos ter na região, quais são os cenários que nós vamos realmente ter, né, como linha de trabalho para os próximos anos, sabendo de tudo que realmente tem para acontecer. Então, para que essas informações sejam disponibilizadas, precisava de estudos específicos para isso, e que demorou um pouco para que a gente chegasse a algumas conclusões, porque esses dados acabaram sendo disponibilizados agora nesses últimos anos. E a gente consegue aí chegar a uns fechamentos, né, de proposituras em cima dessas informações. Nós temos o plano de bacia hidrográfica do litoral norte, que faz a gestão da região do litoral por bacia hidrográfica. O governo do estado de São Paulo trabalha por gestão por bacias. Nós temos 21 bacias, comitês de bacia no estado de São Paulo, e que a base econômica e as bases de planejamento de governo são em cima das gestões sobre comitês de bacias hidrográficas. Nós formamos um comitê no litoral norte, né, que envolve os 4 municípios, e que no município de Caraguatatuba nós temos aí, das 34 bacias do litoral, 6 principais bacias que trabalham a gestão territorial. Então nós temos a bacia do Jucurí-Querê, a bacia do Santo Antônio, a bacia do Itaparica, a bacia do Guaxinduba, do Capricórnio, Ibracuí e também do Rio Mococa e da Batinga. Então essas áreas, essas regiões, são as áreas de referência onde a base territorial de organização são planejadas em relação à demanda de água, a captação de água para abastecimento, esgoto, a planejamento da drenagem. Então esse planejamento territorial é feito, desenhado dessa forma e está disponibilizado no plano de bacia hidrográfica do litoral norte, que ficou entre os 3 melhores planos do estado de São Paulo, com 21 comitês. Nosso plano está entre os 3 melhores planos apresentados até hoje e que tem toda uma base de informação que vocês vão ter aí disponível em mãos e que baseia o nosso trabalho. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que foi aprovado depois de amplas discussões como essas que nós estamos tendo aqui hoje, né, passaram por várias audiências públicas, em 2004 foi aprovado um decreto estadual que determinou o zoneamento ecológico e econômico do litoral norte. Esse zoneamento, nós vamos depois ali ver os mapas, ele define a característica de zona e de uso e ocupação referendado por uma lei estadual, ao qual o plano diretor do município tem que estar compatibilizado com ela. Então, todas as propostas dentro do plano diretor têm que seguir a linha de desenvolvimento, as linhas planejadas no zoneamento ecológico econômico. A gente não pode descompatibilizar essas informações. E em 2004, ela foi aprovada, em dezembro de 2004, e regulamentada pela Lei 5.300, que é um decreto federal que regulamenta essa legislação e que rege até hoje. Existe um grupo de setorial composto por representantes de órgãos do governo, das prefeituras e da sociedade civil que compõem esse grupo na região do litoral norte, entre os 4 municípios, e que estão em fase agora de revisão e adequação desse zoneamento. Nós estamos agora fazendo 6 anos de vigência, né, e que hoje tem uma série de implicações no cenário que nós temos atual e que precisa passar por alguns ajustes. Principalmente, um exemplo é que em 2004 nós não tínhamos a Petrobras e aquela área hoje é uma zona restrita, né, para agricultura e pecuária e não pode ter nenhum tipo de ocupação. Nem o plano diretor pode mudar esse tipo de ocupação. Existe a Petrobras lá dentro, que é de utilidade pública. Então todos os equipamentos ou empreendimentos de utilidade pública podem ser implantados em qualquer área de acordo com uma resolução desse zoneamento. O projeto Orla, que também foi construído e finalizado em 2004, assinado o convênio, que fez todo o planejamento de gestão da Orla Territorial de Caraguatatuba. Então ele também é base com as diretrizes de desenvolvimento para a gestão da Orla. Então muitas das decisões tomadas e muitas já foram até realizadas em relação à gestão da Orla, estão descritos no projeto Orla, que também está disponível para vocês no CD. Avaliação ambiental estratégica, como eu falei, que desenha esse cenário estratégico de tudo que está acontecendo na região, a propositura de ampliação do porto, a propositura do corredor de exportação, a implantação da unidade de gás e todo o desdobramento do pré-sal, estão trabalhados nessa proposta da avaliação ambiental estratégica, que resultou aí no PINO e também passou por várias reuniões públicas, inclusive nesse auditório, onde tiveram vários representantes, provavelmente estão aqui presentes, discutindo, né, o plano portuário, industrial, naval, offshore, que definiu aí uma linha de cenários de desenvolvimento para até 2025 na região do litoral norte. A avaliação ambiental integrada, ela é diferente da estratégica porque ela vai, na realidade, avaliar os impactos sinérgicos desses empreendimentos. Como que tudo isso, né, implica impacto na região, né, de forma conjunta, não de forma isolada, como eles são analisados no EARIMA e nos estudos específicos de cada empreendimento. Como que todo esse cenário impacta no desenvolvimento da cidade e no cenário que a gente vai ter futuramente. E o Plano Municipal de Saneamento, que está já com seu diagnóstico definido, e agora está entrando na fase das propostas de gestão do município na questão do saneamento, que envolve a água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, quando a gente fala em plano de saneamento, não é esgoto, né, somente, né, envolve toda a questão da drenagem, da questão dos resíduos sólidos dos destinos, abastecimento de água e também da coleta de esgoto. O plano do diagnóstico também está no CD e que vai, na sua fase de propositura, passar também por audiências públicas com a comunidade para definir quais são os destinos em relação à questão do saneamento, principalmente o que tange o contrato, a renovação de contrato com a Sabesp, a gestão da água e esgoto no município, né, devido às definições que vão estar escritas nesse plano municipal de saneamento, que inclui a participação da sociedade na construção dessa proposta. Pode passar. Então, aqui eu já falei o que é a avaliação ambiental estratégica, antes de ler, pode passar. Aqui é só um enquadramento, né, que a gente tem do pino que se baseou ali na região do pré-sal. Então aquela linha, aquele quadrante que está em frente ao litoral paulista é a área do estado do litoral de São Paulo que abrange a bacia sedimentar de Santos, que vai implicar aí na questão do pré-sal. Pode passar. As companhias, né, de óleo que compartilham dos esforços de exploração da produção, não é só Petrobras, então tem outras companhias, como a Shell e todas essas outras que vocês estão vendo aí, compartilham. Nós temos aí três poços da Shell e da OGX aqui na região, sendo explorados, e que não tem a mesma divulgação da Petrobras, né, mas estão aí também atuando. Alguns já fizeram algumas reuniões públicas aqui na cidade, mas não tem toda essa divulgação e transparência que a gente viu, que nós tínhamos aqui diretamente na implantação de uma unidade de gás. Aqui, a avaliação ambiental estratégica, ela também apresenta, né, a dimensão plena e magnitude do emprego de construção com todos os cenários possíveis com a questão do pré-sal. Tá? Esses dados estão descritos com todas as suas características na avaliação ambiental estratégica que está no CD de vocês, e ali tem a prospecção da geração de empregos por região, né, do litoral norte e todas as regiões da Baixada Santista e outras. Pode passar. Produto interno bruto, né, a participação de cada um dos municípios no produto interno bruto e a taxa média de crescimento do produto interno bruto em relação ao estado de São Paulo e em relação à região do litoral norte. Então a gente vê ali, né, em relação às quatro cidades do litoral, a gente pode ver que o município de São Sebastião tem, né, um PIB muito além, né, da nossa realidade, muito acima dos demais municípios, praticamente quatro vezes mais que Caraguatatuba. Pode passar. Aqui é o cenário de desenvolvimento e crescimento de emprego de 2000 até 2010. Então a gente está vendo ali o litoral norte, que é o amarelo, que realmente está bem acima das demais regiões, né? Então o desenvolvimento e o crescimento de emprego em relação à Baixada Santista, né, região central, sul, litoral sul, e a média também do estado de São Paulo, tá, o litoral norte está bem acima dessa expectativa. Passar. Aqui também as pessoas, né, com ocupação na agricultura. Então a gente está vendo aqui o litoral norte, Baixada Santista, litoral sul. Então o litoral norte ali, o azul, né, aqui embaixo, com a sua representação, que teve um acréscimo de 2000 para 2002 e depois se manteve estável, né, nos últimos anos, não teve um crescimento. Mas mesmo assim, em milhares de pessoas, a gente pode ver ali que é um número menos expressivo. Outro dado que é importante, que também delineia a questão de ocupação e crescimento, que você tem o IBGE, você tem o censo, né? E muitas vezes o que a gente, em muito tempo, se baseava era em relação às ligações de energia, né? Para você realmente saber o crescimento, né, da cidade é um indicador bastante apropriado. Então, ali o consumo de energia elétrica também, em megawatts, né, e a participação dos municípios e sub-áreas no consumo do litoral paulista. Então, a gente tem aí a participação do consumo industrial, residencial, comercial, rural e as demais classes, né, para que a gente possa realmente ter uma referência de demanda energética, se há capacidade de crescimento, o que você tem de capacidade de suporte para poder atender todas essas características. População, né, o crescimento populacional e a participação da população em relação ao estado de São Paulo. Então a gente tem as relações também do crescimento, também eu sempre procuro comparar aqui as cidades do litoral, né, para a gente ver o cenário com que a gente está inserido, né, entre as demais cidades que estão em torno aqui do município de Caraguatatuba, para que a gente entenda que Caraguá está num centro logístico, né, ela serve de desenvolvimento para atendimento de comercial, como nós já está claramente nítido, né, na nossa cidade, que hoje a gente tem a capacidade de estar atendendo as demais cidades da região sem precisar deslocamento para a região do Vale do Paraíba. E é uma tendência natural, né? A cidade está se estruturando para isso e, com certeza, o planejamento tem que estar preocupado de que forma que essas questões vão ocorrer naturalmente. Indicadores das finanças públicas municipais. Então, nós temos ali as receitas, né, também. A gente pode ver que a receita orçamentária per capita do litoral norte é bem maior que qualquer outra das regiões e também com o litoral paulista, né? Então, a gente tem a receita tributária, os royalties também que são recebidos. É, esses royalties per capita correspondem à somatória da quarta parte de royalties, né, para a compensação financeira do petróleo. Receitas de IPTU, investimentos per capita, né, do litoral e as outras regiões, investimentos em despesas orçamentárias. Aqui também é um quadro histórico da evolução da malha rodoviária do litoral paulista. Aqui em 1960, não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós tínhamos aqui a Tamoios, que atingia Caraguá, Ubatuba e São Sebastião, e não tinha mais ligação nenhuma em 1960. Aqui em 1980, né, nós já tínhamos a Oswaldo Cruz, que descia lá em Ubatuba e que também ficava só entre Caraguá, Ubatuba e o Vale do Paraíba. Não tinha estrutura para cá. Aqui, no final do século XX, em 2000, é que Bertioga passa a ser a ligação entre o litoral e a Baixada Santista. O Bertioga era um distrito, né? Não era um município, uma cidade nova, e que com a Mogi Bertioga ela passa a mudar esse cenário e fazer com que as regiões se comuniquem. E aqui em 2010 a gente viu o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo com o Rodoanel, né, trazendo aí as soluções para escoamento, principalmente da área de exportação que corresponde à região de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e no sul do Rio de Janeiro, a 40% do produto de exportação do Brasil. Então tudo sai hoje, né, por Santos e alguma parte ainda por São Sebastião. Aqui a síntese dos indicadores socioeconômicos. Então, a gente tem a participação do PIB por município, vou ser para vocês por região, a taxa média de crescimento, participação de empregos no litoral norte, crescimento de emprego anualizado, a taxa média de crescimento populacional também, e a participação de relação do litoral norte. Então, são todos dados que vão dar subsídios para que a gente pense no planejamento da cidade e pense, na realidade, qual o cenário que a gente tem que adaptar a nossa situação. Não é simplesmente o que queremos. Muitas vezes a gente tem que lidar com o que queremos, mas com adaptação com as coisas que estão acontecendo. Em 2004, ninguém queria ter indústria na região. Hoje nós temos. Ninguém queria ter um centro de detenção né, provisório no município. Hoje nós temos em área de preservação. Então, tem uma série de questões que precisam se adequar e se adaptando às questões. Pode passar. Lacunas de proteção de região continental do litoral norte. Então, se nós temos aqui as áreas de APPs e áreas de preservações que estão em área urbanizada. Pode passar. As unidades de conservação da porção marinha. Então, nós temos aí a construção de uma APA marinha, que é uma legislação estadual que disciplina o uso e ocupação da parte marinha e que também implica aí no zoneamento ecológico econômico e nas atividades que nós temos na região costeira da nossa cidade. Então, que tipo de uso pode se ter em cada uma dessas regiões, a preservações de berçários, de regiões de mexilhão, que nós precisamos preservar e também incentivar atividade naval, atividade náutica em um município que é bastante expressiva e que também precisa de ordenamento, né? Nós temos vários problemas com a falta de ordenamento dessas atividades. Encerrando. Aqui é a parte de comparação entre a disponibilidade de água. Bom, vai crescer, qual a capacidade de suporte, demanda hídrica, será que nós vamos ter água para beber? Então, mostra aqui entre o litoral norte, né, o Q710 é o que mede, né, a vazão hídrica de cada manancial. Nós temos aqui o rio Juquiriquerê, que tem a maior vazão do litoral norte, é a maior bacia hidrográfica da região. Ela tem uma captação superficial que abastece a cidade de Caraguá e parte da cidade de São Sebastião. Tem uma captação de 1 metro cúbico por segundo dos 2,79 que ela tem de disponibilização. E que projeta-se aí, não são dados nossos, são dados da avaliação ambiental integrada, uma população de 321 com a capacidade de suporte, 321 mil. Há uma grande quantidade de mananciais no litoral. Aqui, para a gente entender qual é a nossa realidade, nós temos abastecimento de água no município de 94,97% da população atendida pela esses sistemas de mananciais aqui, que é o Guaxinduba Porto Novo, que na realidade o Guaxinduba e o Rio Claro, ele abastece desde lá do Perequimirim até a Olaria, né, abastecido por esses dois mananciais. Ele se encontra, é uma rede interligada que se encontra no centro da cidade, naquela região ali da rodoviária, que tem aquele reservatório. E esses dois mananciais abastecem toda essa região. Além de que o Rio Claro também abastece o município de São Sebastião, né, a ETA Porto Novo manda água para São Sebastião. Só volta só um pouquinho. Só para finalizar, nós temos a Tabatinga, que é atendida pelo rio Mococa, e o Massaguaçu pelo rio Tourinhos e o Mococa. Aqui, a avaliação ambiental integrada também define as zonas de expansão, né, no litoral. Então, ele define aqui onde tem potencial para expansão urbana. Pode passar. Definiu aqui a nossa grande área de expansão, que equivale, para vocês terem uma ideia, o município de Caraguá, toda a área urbanizada do município equivale a aproximadamente 48 milhões de metros quadrados de território. Toda a área que tem loteamento, que está urbanizada. Toda essa área de expansão, que hoje não tem ocupação nenhuma, sítios, fazendas e tudo mais, representa 70 milhões de metros quadrados. Nós estamos praticamente parados, ali, bloqueados nessa região, e que todos os empreendimentos que hoje têm potencial de serem instalados no município não tem onde ser instalado, a não ser na nossa malha urbana. Nós estamos aí com um cenário hoje que vocês podem comprovar a implantação de um shopping numa zona 5, né, do shopping, e em frente ao shopping uma usina de concreto. Por quê? Porque a usina de concreto não pode ser implantada em toda essa área de expansão, porque ela é bloqueada pelo zoneamento ecológico econômico. Então, qualquer tipo de empreendimento que não seja de utilidade pública, como a Petrobras, o CTP, né, eles não que são de utilidade pública, eles podem estar nessa região. Qualquer outra atividade privada ou particular não pode passar dessa zona restrita, né, que é a Z3. Aqui um detalhamento que eu não vou falar, porque está disponível aí para vocês, mas é o detalhamento de empreendimentos e projetos propostos para intenções e oportunidades de investimentos para cada um desses cenários aqui. Então nós temos aqui, para a região de Caraguá, que é importante, o contorno de Caraguatatuba, né, para desenvolvimento do Porto de São Sebastião, que só sai realmente o contorno, e é o grande motivador, é o desenvolvimento do Porto, né? E também a questão das atividades relacionadas a petróleo e gás. Pode passar. Os núcleos irregulares no município, que é importante, né? Nós não estamos lidando só... Se você está com calor, eu estou falando, estou derretendo. Não é verdade? Eles querem que abra as duas portas para circular o ar um pouco. Aí acho que vai ficar mais frio. Bom, só para finalizando aqui, nós temos os núcleos regulados do município, praticamente, né? E aí, esses dados aqui mostram o que está já inserido no programa Cidade Legal, são 111 em núcleos em Caraguá, praticamente, ou seja, quase todos os loteamentos em Caraguá, ele possui alguma irregularidade, né? E precisa de um processo de regularização. Muitos de vocês residem aqui e sabem o que implica, né, vocês terem aí um documento, uma escritura definitiva, e sabem que precisa de regularização fundiária na nossa região. Pode passar. Isso aqui só para esclarecer, toda essa área, o zoneamento ecológico e econômico, ele define, aqui esse verde mais escuro é o parque, esse verde mais claro é uma zona 1 de restrição de uso, a não ser de ecoturismo e atividades correlatas, né, ao meio ambiente. Essa amarela aqui tem a mesma restrição, mas pode ter atividades de extração mineral, por exemplo, extração de terra e outras. Mas toda essa zona, essa mancha roxa aqui, ela é uma Z3 e que se enquadra nessa característica que eu falei. Não pode ter nenhum tipo de uso, nenhum tipo de parcelamento de solo, a não ser que a gente adeque a legislação do zoneamento ecológico econômico nessa fase agora de revisão da lei. Mas a gente tem que fazer proposta. Aqui, só volto um pouquinho, só para vocês entenderem, essa área aqui, que vocês sabem que está tendo shopping, ela se limita a esse ponto. Então, o que acontece? Depois dessa Z4 aqui, que é a área de expansão, nada mais pode ser feito lá dentro. Né? Então, isso é uma preocupação do plano diretor de indicar, né, uma proposta para esse desenvolvimento de forma ordenada. Né? E que hoje está livre de implicações urbanas, não tem ocupação, não tem moradias, que pode ser objeto de um planejamento adequado para que possa realmente atender as expectativas de desenvolvimento e de crescimento que tudo aquele cenário atrás precisa, sem que a gente tenha prejuízo à nossa malha urbana, onde as pessoas já residem, onde as pessoas já estão assentadas. Pode passar. Essa mancha aqui são as áreas consolidadas do município. Nós temos as manchas de população consolidada, as manchas de população que estão em consolidação e as áreas rarefeitas que não tem nenhum tipo de ocupação. Tudo isso foi mapeado e identificado para que a gente pudesse saber os potenciais de crescimento e até onde pode estar crescendo e desenvolvendo o município. Pode passar. Aqui é mais detalhadamente, né, o que a gente tem de estoque de área, que vocês conhecem, que é a região lá do Golfinho, né, que hoje tem vários lotes que são implantados, que são regulares, que estão disponíveis para desenvolvimento e não tem ocupação e não tem também a infraestrutura adequada para esse crescimento. Então esses estoques de área é onde a gente está trabalhando também as zonas de especiais de interesse social, para que a gente garanta que a população que o Estatuto da Cidade pede que tenha a garantia da função social das áreas urbanas para uso da população, a garantia à habitação digna, né, que está no Estatuto da Cidade, não em lotes distantes e fora da área urbana, e sim onde já existe infraestrutura urbana, onde já tem rua, onde a cidade está implantando o saneamento, o esgoto, a água, a luz, e não jogar uma nova área que necessita de toda a infraestrutura urbana. A população tem que estar próxima, né? A população carente, de baixa renda, tem que ter a oportunidade de ter lotes onde já existe a infraestrutura, onde está próximo do seu trabalho, onde tem um comércio de atendimento, onde tem a área de entorno que possa dar suporte a essa moradia digna. Por isso a gente está estocando áreas, né, para esse tipo de desenvolvimento, empreendimentos, que tem essa capacidade de suporte. Pode passar. Aqui eu estou mostrando várias áreas. Essa região, com o zoneamento ecológico econômico, é também uma C3. Ela não pode ser ocupada hoje, né, porque tinha ali muitas atividades agrícolas, algumas ainda existem, mas muitas já deixaram de ser atividades agrícolas e que a pessoa está barrada aqui. Quando a gente consultou o pessoal da agricultura, falou: poxa, agora não posso fazer mais nada, eu só posso plantar. Eu não quero mais plantar, eu não tenho mais o que fazer, eu estou numa área nobre, próximo ao mar, rodeado de loteamentos bons, e eu não posso parcelar meu terreno. Então, como que você desenvolve, né, esse estoque de áreas livres que tem infraestrutura nesse entorno, que hoje está barrado por legislação? Pode passar, aqui são mais detalhes. Aqui é a área de expansão, né, da fazenda. Nós temos aqui também outras áreas livres na região ali do Travessão, da Vitarumã, Pevorelli. Pode passar. Estimativa de vazios urbanos, então aqui são números, né, para a gente entender quais são essas áreas, a capacidade de áreas que nós temos disponíveis, números para que a gente possa projetar expectativas e fazer as propostas baseadas em dados técnicos e não por suposições. Né? Pode passar. Aqui são simulação de população. Essas simulações aqui, vocês não vão conseguir ver, que está meio pequeno, mas também está disponível para vocês, tá? Vocês podem consultar no CD em casa, com calma, fazer suas consultas e entender quais são esses dados. Com a restrição do ZEE, sem restrição do ZEE, qual é a nossa capacidade de população? Então, muito além, muito distante, né, do que se projeta, do que se especulou, a cidade vai chegar a 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Por um cenário com a restrição do ZEE, o cenário mais crítico, juntando tudo que pode acontecer aqui, é de 229 mil habitantes. E sem a restrição do ZEE, seria 288 mil habitantes. Então, isso aqui pegando todos os cenários possíveis. Aqui tem a qualidade de domicílios, tamanho de lotes, tudo que pode acontecer, quais são os cenários que podem chegar. Esse trabalho não foi feito pelo grupo, é um trabalho que foi contratado pelo governo do estado, tá? E está disponível, vocês podem entrar no site da Secretaria de Meio Ambiente, no CPLA, e fazer a consulta, baixar, mas a gente, para agilizar, também disponibilizou para vocês aí no CD. Pode passar. Aqui, só para encerrar então, quais são as expectativas da região? Nós temos um cenário de 2010 a 2025, para o litoral norte, aqui nós temos cenário com tendência do SEAD, projetos propostos mais pré-sal, né, projetos propostos no segundo cenário e projetos propostos mais pré-sal em extrema situação. Então, a linha que nós temos aqui é a projeção do litoral norte, de chegar no máximo, na linha mais crítica, a 400 mil habitantes, as quatro cidades. Não só Caraguá. Pode passar. Para São Sebastião, o que foi feito? Para vocês verem a linha de saturação, com a restrição do ZEE, São Sebastião, em 2015, né, até 2020, ela atinge a linha de saturação. Tá? Em todos os cenários, qualquer um desses cenários aqui chega em 2015. Em 2025, então, ultrapassou todo o seu limite de saturação. O que acontece? Essa cidade tem que se planejar e ordenar, e muitas das consequências dessa saturação viam reflexo no município de Caraguá. Próximo. Ilhabela também, pode ver que a linha de saturação está bem baixa, né? E também em 2025 atinge a linha de saturação com as restrições do ZEE. Passar. Ubatuba ainda mais crítico. Né? Já em 2020 ela já ultrapassa a sua linha de saturação e vai em caminho da outra linha sem que tenha qualquer restrição, só com as restrições das leis ambientais federais e estaduais. E aqui Caraguatatuba, né? É um cenário, não, esses dados também não são do grupo. As pessoas são tendenciosos, estão tentando nos enganar. São dados do governo do estado, né? São dados que toda a avaliação ambiental estratégica, baseada na avaliação ambiental integrada, traz informação para a cidade, né? E para a região do litoral norte, para que ela possa se planejar, né? Como que ela vai chegar ao seu limite, como que ela vai atingir a sua situação. Então aqui, para encerrar, a gente vê que com todos os cenários mais críticos, a gente ainda tem uma capacidade de saturação ainda bem baixa em relação ao zoneamento ecológico econômico e em relação às leis ambientais sem o zoneamento ecológico econômico. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar isso daqui de uma forma mais ordenada possível. E essa é a intenção de construir o plano diretor em parceria com a sociedade, para que a gente entre em um consenso, né, do que é necessário, principalmente de imediato, a curto e médio prazo para a cidade, e também a longo prazo, que a gente tem que pensar o que vai acontecer, principalmente nesse cenário aqui dentro do prazo de 2025. Então a intenção é essa, é passar para vocês o conhecimento dos dados e das informações, para que vocês analisem, né? A intenção não é hoje a gente esgotar essa discussão, por isso nós temos outra reunião pública, e que vocês podem nos ajudar a chegar numa propositura de consenso para a gente ter uma melhor proposta do plano diretor do município. Eu agradeço, ultrapassei meu tempo, peço desculpas.